Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, torcedor do New England Patriots, estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Estou aqui sempre com meu parceiro, @coachbarandas. Eu sou o Marcelo, _Aragão1 no Twitter e @Aragão1 no Instagram. E, Bruno, mais um programa, mais um podcast. Começou o training camp, NFL voltando. Já teve episódio aí do Los Angeles lá, né? Esqueci o nome da série lá, do Hard Knocks. Enfim, tá tudo de volta, clima de NFL, né? E aí?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Só para não perder o costume, @bosta, hein, Marcelo? @bosta.
Não.
Mas é isso aí, clima de que o americano voltou, o Do Your Job voltou também. Estava meio sumido aí, galera. É uma junção de falta de pauta, né? Pouca coisa acontecendo e também Marcelo tava enrolado com as coisas, eu tava de mudança aqui, então é um período meio complicado, mas agora estamos de volta, semanalmente estamos aqui falando do Patriots, tá? Acabou essa palhaçada de off-season, de quarentena, de 15 em 15 dias, a nossa relação volta a ser uma relação semanal, né? E tem bastante coisa já, primeiras impressões aí do training camp, muita coisa pra falar, né, não, Marcelo?
Não, com certeza, a gente vai falar de algumas notícias que ficaram pra trás na semana que a gente não vê e também vai falar de as primeiras impressões do training camp, que eu acho que é o que o pessoal quer saber, né? Não aguenta mais falar de notícia, de especulação, de off-season, quer ver aí as notícias do training camp, tudo que remete ao futebol americano voltar e estar praticamente acontecendo, né? Antes, eu gostaria de dar um recadinho que a gente tá lá no Instagram, segue a gente no @doyourjobpodcast, então a gente tá sempre postando conteúdo legal por lá. E se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, a gente sempre deixa aqui a indicação para você fazer. Pode mandar o seu número para qualquer @ que a gente colocou, para @doyourjobpod no Twitter, que a gente insere você lá no grupo. O grupo tem várias discussões super legais e vale muito a pena participar. Dito isso, vamos para as notícias. A gente já volta com as notícias da semana aí. Estamos de volta aqui, temos algumas notícias, eu acho que a gente pode até falar das movimentações no elenco que eu acho que aconteceram previamente, só para ter uma ordem cronológica dos fatos, e depois a gente emenda com as impressões do training camp e tal, a gente faz até um bloco separado. A gente chegou a falar e comentar, mas o Brandon King está no injury, no PUP list, né, junto com o Sonny Michel, que ainda não foi tirado, enfim. Alguns jogadores foram dispensados com o passar dessa semana, o caso do Nicole DL e o Quincy Adeboyejo, né, o wide receiver, e chegaram aí também, vindo do Lions, com uma escolha de
condicional de sétima rodada.
Isso, o CB, o Michael Jackson.
Grande astro do pote. Solta a musiquinha do Michael Jackson aí. Não pode, que isso não é
importante. Não pode,
cortado.
Pelo amor de Deus, Lucas, não pode. Cancela! Enfim. Darius Kilgo também veio, DL, Kyle Guter, OL, mas acho mais importante, mais relevante isso aqui é falar o Michael Jackson, né, que veio com aquela escolha de sétimo round condicional, que, pra quem não sabe o que é isso, é uma escolha que, se ele atingir, provavelmente é se ele tiver no elenco, em que a gente vai ter que pagar, ou se não tiver no elenco, não vai ter que pagar. Pro Lions que ia dispensar ele de qualquer forma, com a chance de ganhar alguma coisa também é bom, é aquela troca boa pros dois lados. E veio também o Lamar Miller, né, cara, assinou um ano aí, um contrato de 1 milhão, mais ou menos, e 750 mil em bônus. Ou seja, um valor bem baixo para fortalecer. É um jogador que a gente estava até discutindo isso no grupo, né, Bruno? Fala um pouquinho da falsa impressão de que ele é um jogador de vidro. Porque eu acho que isso foi um assunto legal lá no grupo. A galera que estava lá discutiu, mas nem todo mundo que escuta a gente está no grupo. E tá no erro, hein? Tá no erro ficar cobrado aí, Bruno.
Eu acho que existe uma falsa impressão tanto dele quanto do Sonny Michel de serem jogadores de vidro, né? São jogadores que perderam jogos, realmente, né? O Sonny Michel veio do college já com uma lesão que tirou ele de um tempo, depois ele teve uma outra lesão, mas nada que seja muito sério, né? Não foi algo que realmente prejudicou o jogador, assim como o Lamar Miller. Lamar Miller teve uma lesão séria agora, no final dessa última lesão foi uma lesão séria, mas ele volta, tá no PUP ainda, né? Não tá pronto pra jogar, mas é um jogador que chega com muito potencial, é um cara que traz um estilo de jogo completamente diferente do Sonny Michel, mais baseado em velocidade, em elusividade, enquanto o Sonny Michel é um power runner, né? É um cara que consegue ganhar jardas no meio dos tackles, Então acho que é uma dupla que pode se complementar muito bem, pode fazer muito bem ao backfield do Patriots, que já era um dos backfields mais completos da NFL, e com a chegada do Lamar Miller ganha essa nova adição aí, né? Quem sabe com Cam Newton, né? Um cara bem mais móvel, a gente não começa a ver alguns esquemas de outside zone, de wide zone, né? Que usando o Lamar Miller para esticar a defesa para um lado, enquanto o Cam Newton segura a defesa do outro, com os read options e uma série de coisas nesse sentido, né? Então, assim, o backfield do Patriots se torna automaticamente bem mais dinâmico, estando o Lamar Miller saudável, que tudo indica que vai estar, né?
Não, com certeza. Eu fico a meu questionamento quanto ao backfield do Patriots aí, o que você acha? No momento a gente tem aí, não tô falando na ordem, mas talvez uma ordem, mas a gente tem o Michel, Buckhead, White, Lamar Miller, Harris e J.D. Taylor. Você acha que a gente leva quantos running backs? 5 ou 4? Ou mais?
Não, mais que isso. Mais que isso eu acho muito complicado. Acho que
Eu também acho
o número mágico do Patriots vem sendo 5, né? Não acho que o J.D., apesar de todo mundo estar numa hype grande, não acho que o J.D. Taylor vá ficar no time. Acho que é um grupo muito competitivo. E ele acaba ficando sendo o cara que sobra. Não teve um início de camp bom, né? Soltou algumas bolas aí, tanto como retornador quanto como running back. Então já tá se machucando suas chances logo de cara, né? E de resto a gente tem aí Sonny Michel, que é um lock, James White é um lock, Rex Burkhead é um lock, o Damien Harris, acredito que seja um lock, foi um cara que foi investido uma draft pick nele no ano passado. É um cara que tá tendo início de camp muito bom. Atenção, Damien Harris. Lamar Miller ainda
A gente vai falar dele.
Lamar Miller ainda tá lesionado. Sonny Michel não começou ainda. Então, olho no Damien Harris, é um cara muito dinâmico, né? Então, acho que esses 5 nomes acabam ficando aí muito certo. Sonny Michel, Lamar Miller, James White, Rex Burkhead e Damien Harris.
Perfeito. Acho que essas movimentações e notícias, assim, grandes notícias. Eu acho que em vez de falar em notícias, a gente faz um novo bloco aqui. A gente começa a falar só do training camp em si, né? Que também não deixam de ser notícias, mas a gente começa a dar nossas análises aqui de acordo com o rendimento dos atletas nesse início do training camp aí do New England Patriots. A gente já volta. Voltamos aqui, como eu falei, a gente vai dar umas notícias aqui do training camp. Acho que na segunda-feira, né, a gente tá gravando na terça-feira, na segunda, no dia 17, a gente teve aí um início de camp muito bom para os QBs e cuja uma ordem de titularidade não deu para... foi indefinida, né, porque claramente eles deram a prioridade a quem tinha mais tempo de casa, mas deram repetições quase que iguais para todo mundo aí, né. Então a gente teve aí o Jerry Stidham com 4 de 4, no 11 contra 11 e 3 de 3 no 7 contra 7, o Cam Newton 1 de 1 no 11 contra 11 e 3 de 4 no 7 contra 7, e o Brian Hoyer teve aí 1 de 4 no 11 contra 11 e 2 de 3 no 7 contra 7. 7 contra 7, para quem não sabe, Bruno, explica pra galera, tem 11 contra 11 seria o coletivo normal, ainda que não esteja tendo um puta contato nesse momento, né? Mas...
A partir de ontem, na real, o contato tá liberado, né? Inclusive em alguns vídeos que a gente viu aí, tanto do Patriots quanto de outros times, a gente viu aí a porrada comendo, né? Já, eu acho maneiro, acho que é aí que a gente começa a ver o futebol americano, ver quem funciona, quem não funciona. Mas o 7 contra 7 é o que a gente também chama de skelly, né? Que é só o esqueleto da jogada de passe. São os 5 jogadores elegíveis e o QB contra 7 defensores, né? 5 DBs, 2 linebackers normalmente, ou 4 DBs e 3 linebackers, enfim, né? Mas é uma forma de simular só o jogo aéreo. Tem uma tradução direta para o jogo? Não, mas é como você ensaia as suas jogadas, né? Porque antes de botar elas à prova na velocidade normal, num coletivo, né? Você antes tem que ver como ela está funcionando, mostrando a progressão dos QBs, antes que você traga pressão, que você traga toda essa influência externa ao conceito, você rodar o conceito, né? São 3 fases. Primeiro você roda ele contra o ar, né, contra a defesa nenhuma, que a gente chama de walkthrough, tá ensaiando a jogada, depois você bota ela só contra a secundária e depois você começa a trabalhar realmente coletivo, né, o scrimmage, o 11 contra 11, que é a simulação mais próxima do jogo aí que a gente vai ter. Como o Marcelo falou sobre a ordem dos jogadores, esse momento não diz nada ainda, a gente ainda vai por algum tempo ver os jogadores tendo raps iguais, até porque se você bota todos os recebedores que você trata como número 1, com o QB que você trata como número 1, você nunca vai saber se as jogadas dos caras lá do final do roster estão dando errado. Porque o QB não funciona, ou porque os recebedores não funcionam, então todo mundo treina com todo mundo pra você ter uma... todo mundo ter oportunidade de se provar, tanto os QBs, quanto os lights, quanto os running backs, quanto o OL, né, quanto ADL, todas as posições, né? Então, não se atentem muito a contratações agora, tipo, ah, mas trocou pelo Michael Jackson, um corner, a gente tá precisando de corner, Galera, essa é a hora de adicionar talento, né, um cara que você vê que pode somar alguma coisa ao seu time, pode ser que não some nada, justamente por isso você paga uma pick, por exemplo, pagou uma pick condicional de sétimo round, que você só vai gastar essa pick se o cara, eu não sei qual é a condição agora, né, mas deve ser, tipo, se ele tá no elenco até o final do ano, se ele jogou X snaps na temporada, enfim, né, tem uma série de condições que podem ser cumpridas pra isso. Mas agora a gente vai cansar de ver times cortando jogadores e outros times pegando esses jogadores, né, não necessariamente porque você precisa daquela posição, mas porque você quer testar jogadores, você quer ver onde você acha talento, nem que seja pra você trocar ele depois e conseguir algum capital, né, ou porque lesões acontecem, ou mesmo porque você quer conhecer jogadores, né, e manter teu livrinho de contatos atualizado. Lesões acontecem ao longo da temporada e a gente tem que estar pronto pra repor esses jogadores com os jogadores que você vai conhecendo no training camp, que você jogou contra, enfim, né, então tem que ficar ligado nisso, não se atentem à ordem das repetições, quem tá se jogando primeiro, quem tá jogando depois, quem tá sendo contratado, calma, né, essa é uma hora de explorar.
Não, assim, apesar desse ano ser um ano atípico, onde a gente não vai ter a tradicional rotação dos QBs e dos titulares, no geral, entre os quatro jogos da pré-season, né, onde a gente dá pra ter uma ideia do que times que geralmente mudam de QB e estão tendo essa dúvida, abre aspas, geralmente fica claro nesse momento, mas esse ano não vai ter, e eu acho que a gente vai ter certeza mais ao longo do tempo mesmo. Eventualmente, eu acho que o Patriots, na semana da estreia, ou até antes disso, eu acredito que deva soltar quem vai ser o starter. É comum, às vezes, técnicos fazerem isso, inclusive. Então, não se atentem a tentar descobrir, a tentar ter essa ansiedade. Eu acho que isso acaba sendo mais prejudicial, porque acaba criando teorias, e enquanto a gente não está prestando atenção no que importa, que é a qualidade, né, e o desempenho desses atletas nesse início de training camp. Continuando aqui, ainda na linha dos QBs, no dia de hoje, no dia 18, terça-feira, o Tiden teve um início de... Esse início agora foi bem ruim. Ele teve início muito bom na segunda, mas na terça foi bem ruim, onde ele teve 3 interceptações aí. Salvo engano, uma foi pro Michael Jackson, outra pro Stephon Gilmore e outra foi pro Kyle Duggar.
Kyle Duggar.
Isso. Então, assim, legal por um lado que o Kyle Duggar, já que o Chang, né, deu opt-out, aí o Kyle Duggar, né, aparecendo nesse início de camp.
Eu vi o passe. Foi erro feio do
Cider. Não dá nem pra dar mérito, assim.
Era uma rota vertical, o Damien Bird tinha ganhado bem no fundo, mas o... saiu de uma base errada, o passe foi atrás, não foi legal. Não foi um dia bom hoje, tá gravando na terça-feira, não foi um dia bom pro Sirium hoje, mas nos dois últimos treinos todo mundo vinha falando que o Sirium tinha sido um grande destaque, né, com o Kemilton não muito atrás. Mas eu acho também é uma questão de volume, que o Kemilton tá se acostumando com o playbook, aprendendo o ataque, né, e eu acho que...
Só te interromper, mas até os reportes que eu li, assim, a respeito do Kemilton nesse início, é que tá claramente, nota-se um pouco mais de dificuldade para ingressar no, assim, como os outros dois quarterbacks com playbook, né? Quando ele sentia dificuldade, ele pegava a bola e corria. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Na verdade, as palavras dos reportes eram, quando ele hesitava, ele pegava a bola e corria. Mas que estava parecendo muito bem. E o mais importante que a gente ia falar, né? E aí você já continua aí falando nisso. O ombro dele parece estar 100%, né, Bruno?
Estão falando que o ombro dele tá ótimo, que ele tá conseguindo fazer todos os passes, soltar a bola no fundo, soltar a bola média, soltar a bola curta, a bola saindo com velocidade, né? É normal que pela primeira vez no ano, num ataque um pouco mais complexo, ele esteja tomando algum tempo para aprender esse ataque, e ser capaz de, quando você hesita ou quando você não tem certeza, você poder correr, construir jardas com as pernas, nunca é algo ruim de se fazer, né? É sempre um bom recurso, e a gente sabe que o Kemilton faz isso muito bem. Não desmerecendo o Stilham, dizendo que ele foi bem, porque o Kemilton ainda está aprendendo. Ele foi bem porque ele foi bem. Né? O que a gente está dizendo é que o Kemilton, de repente, não foi melhor, porque ele ainda está aprendendo o ataque. Porque a gente sabe que ele tem mais ferramentas, ele tem mais experiência. né? Mas não vamos descartar o cinema ainda por causa de um dia ruim de treino, né? A briga claramente está em aberto, o Belichick deixou isso claro na entrevista dele. A gente aqui no Do Your Job, eu falo por mim, pelo Marcelo, porque a gente já conversou isso várias vezes, a gente tem o Cam Newton como favorito para ganhar a vaga, a gente acredita que ele vai ser o QB starter, mas nós não descartamos o Steelers, como a gente falou desde o início, o Patriots não iria tão longe na off-season sem outro QB se não confiasse no Steelers, porque poderia ter contratado antes Cam Newton, Andy Dalton, James Winston, Philip Rivers, teve nome pra caramba no mercado. Então, se o Patriots...
E não é não contratou, sequer perguntou, assim, cogitou, né? Assim, pelo reporte que eu tô falando.
Então, assim,
não tem como saber ao certo, mas...
Então, apesar de eu achar, eu e Marcelo acharmos que o Hamilton será o starter do Patriots esse ano, a gente não descarta o fato de o Steelers poder surpreender. Não acho que esse é o ano dele, quem sabe ano que vem. Né? Não sabemos como vai ficar a situação contratual do Hamilton depois que ele ganhar o Super Bowl e MVP esse ano. Mas. Não descartamos o Steelers ainda, apesar de acharmos que o Hamilton será o cara.
Vale falar também aí que hoje o Hamilton ele teve aí apenas 3 passes incompletos, se não me engano. 2 que foram drops, né? Ele sofreu com drops aí. E teve um, até para corroborar o que a gente falou do braço dele, que foi um overthrow também, numa bola muito longa. Então, assim, tudo bem, não tô falando que isso é bom o overthrow, mas, dos males do problema que ele tinha de saúde, é o menor, né? Aparentemente, ele tá conseguindo botar força na bola.
O nosso medo era justamente ser underthrow, né? Tipo, o cara não tá com o braço para botar a bola lá.
Exatamente, assim, dos males o problema é o menor. Vale falar também que muitos destacaram aí o início do training camp do Brian Hoyer, indo muito bem nesse início do training camp, inclusive hoje, dia 18, né, terça-feira, brilhou no training camp, para alguns foi o destaque dos 3 QBs, até mais que o Cam Newton e claramente o do Steelers, como a gente falou, teve esse início ruim, mas enfim.
Eu vi uma que era assim, acho que foi o Evan Lazar que botou, foi o Jeff Howe, não lembro, que ele botou... Todo mundo esperando Cam Newton para Jeff Thomas quando o Brian Hoyer para Devin Ross estava bem na nossa cara. Né? E que o Devin Ross também, novato aí, wide receiver, undrafted, tem feito um excelente camp, tem trabalhado muito, muito, muito bem. Gente falando que ele pode ser o Jacoby Myers desse ano. Né? Aquele cara undrafted. O Jeff Thomas não apareceu para treinar hoje. A gente não sabe o que aconteceu, se tem alguma pequena lesão, algo que ele não se sentiu bem, se teve algum problema pessoal para resolver, mas só que a gente sabe que ele não estava no campo de treino hoje, né? Mas todo mundo falando que o Devin Ross tem feito um excelente camp, né? Dando um overview aí de geral do camp. Aqui o Harry tá mais leve, tá se movimentando muito bem, ele disse que tava se achando pesado no passado, e assim, lembrando que o pesado dele não era gordo, ele tava realmente muito, 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 muito forte. E ele acha que estando mais leve ele vai conseguir performar melhor. Sanu tá dando um baile de route running, mostrando pra todo mundo porque ele é um dos melhores route runners da liga. E sempre foi.
Tipo, basicamente ensinando, né, os outros receivers, pelo que eu li, esse é o mesmo reporte.
Exatamente. Julian Edelman teve uma pequena lesão hoje, mas não deve perder tempo nenhum, deve estar de volta no campo amanhã, segundo o Evan Lazar. E Damian Harris fazendo um excelente início de camp, o running back, né?
Isso que era o próximo tópico que eu ia puxar aí. Já
mesmo, desculpa.
Não, manda bala. Manda bala aí, porque era esse o tópico mesmo.
Damian Harris podendo sair o starter da temporada, caso Sonny Michel e Lamar Miller não estejam disponíveis de cara. Talvez não starter, mas tendo um volume significativo, né? Aí também vai estar com James White, Rex Burkhead, caras que já estão correndo nesse ataque há bastante tempo. Mas o Damian Harris mostrando qualidade, todo mundo falando muito bem, né, do segundo anista aí, fazendo um bom trabalho atrás dessa linha ofensiva que é sem palavras, né?
A gente sabe que o Harris era um jogador de qualidade, jogou em Alabama, perdeu o tempo lesionado, mas acho que a primeira vez que a gente tá vendo ele realmente saudável, 100% do zero. Eu não me recordo de ter visto isso no training camp passado, e acho que é a primeira vez que a gente tá vendo isso. E é bom, é animador, né, cara? É animador porque, como você falou, complementa um backfield aí. O Harris tem a capacidade de ser um powerback bom e é muito rápido também, tem marcha. Então, assim, complementa legal esse backfield e abre essa possibilidade mesmo, né? Quem sabe, às vezes, a gente não sabe quanto tempo o Michel vai ficar na PUP list. Talvez se fosse em condições normais, ele não perdesse tempo nenhum. Mas como a gente está com um training camp bem reduzido, pode acontecer de perder, não por lesão, por voltar antes, mas os técnicos, né, a comissão técnica optar por segurar um jogo para inserir ele apenas no segundo, dar snaps reduzidos. Isso pode acontecer, aliás, é uma possibilidade muito forte, ao meu ver, né, Bruno?
E também outra notícia de que o Jermaine Illuminor tem pegado os snaps de right tackle aí, né, jogou de right tackle inclusive no college, mas na NFL vinha sendo primariamente um guard, tem pegado esses snaps aí no lugar do Marcus Cannon. Até agora não tivemos nenhuma adição no elenco para suprir essa saída do Cannon. Muito se fala do Yoni Kadjus, eu não vi nada sobre o Kadjus ainda, não sei se ele tá treinando, como é que ele tá. Não achei, não vi nenhum tweet, nenhuma notícia sobre o assunto ainda. Só o que eu vi é que o Jermaine Illuminor, Munelor, eu não sei exatamente como falar nele, ele tá tomando essas reps aí como right tackle, ao lado de Shaq Mason, David Andrews, Joe Thune e Isaiah Wynn.
Vamos correr pro lado esquerdo. Sacanagem. Mas outro ponto legal que a gente tem que mencionar, né, é o Josh Uche rodando bastante pelas formações defensivas aí, pelo menos no treino da segunda-feira, mostrando uma baita versatilidade, né? Podendo ocupar diversas formações aí, diversas posições em várias formações, dada essas mudanças no front seven. E é o que eu falei, cara. Eu acho que quando a gente teve aquela discussão no último podcast, né, saudável, mas que a gente falou, como a gente tentaria substituir Hightower, sei lá, de repente com o Bentley. Aí você falou, mas o Bentley já tem que fazer o trabalho dele. Eu falei, eu concordo, só que aí você tem que botar alguém ali. E assim que você vai fazendo, é um dominó. Infelizmente você vai perder, não tem como não manter-se 100% igual. Mas dada essa versatilidade aí do Josh Uche, de repente passando o Bentley pro lugar do Hightower e o Uche fazendo o que o Bentley fazia, mas aí cria um espaço, que seja, mas assim você vai corrigindo. Eu acho que isso é um pouco animador, né, Bruno? Não sei qual a sua opinião sobre isso, mas acho pelo menos interessante ter essa possibilidade.
Com certeza. A gente sempre falou dessa versatilidade do Josh Uche, né, de como ele pode ser utilizado em várias formas, em várias posições da defesa. Eu vinha falando, e eu mantenho o que eu disse, de que o mais interessante para ele nesse início seria jogar só como edge, trazendo pressão do lado de fora, né? É uma transição muito grande do college para a NFL, e com isso seria possível desacelerar o jogo para ele, né? O que eu digo desacelerar? É uma velocidade muito, muito grande. Tem gente que fala, o college é um jogo mais rápido. Não, cara, o college é um jogo bem mais lento, justamente por isso ele parece mais rápido. É um paradoxo, mas deixa eu me explicar. Os jogadores que parecem muito rápidos no college, quando chegam na NFL, todo mundo é tão rápido quanto eles, né? Então é um jogo que, por todo mundo ser muito rápido, tem menos espaços e menos velocidade aparecendo, né? Porque a disparidade de velocidade não é tão grande, né? Então muitos jogadores têm que ter essa... ver o jogo desacelerar, né? Então para um linebacker é muito bom, quando você tem essa versatilidade, você começar jogando no edge, onde tem uma função mais simples de redirecionar o jogo corrido e ir atrás do quarterback, do que realmente você ter que jogar off the ball e ter que ler, é corrida, é passe, eu tenho que fechar a linha de scrimmage, eu tenho que dropar para cobertura, o que eu tenho que fazer, né? Então eu sempre disse que o caminho do Uche era virar esse linebacker completo, mas que era melhor para ele uma primeira temporada apenas rushando o QB. Devido a toda a história do Covid, perdeu o Hightower, isso não vai ser possível. Então é bom ver que o Patriots está experimentando com ele em vários lugares do campo, e tomara que ele dê certo, que ele consiga processar o jogo de forma rápida e fazer essa transição bem feita.
Sobre o Josh Uche, assim, a minha opinião é que eu entendo o que você falou, mas eu acho que ele tem a capacidade de jogar sim, cobrindo. Acho que, obviamente, a gente não vai botar ele para o Tarik Hill, mas ele tem a capacidade de cobrir bem. E no college isso ficou bastante evidente, inclusive contra wide receivers rápidos.
Tem um clipe dele cobrindo o KJ Hamler contra Penn State, que é uma coisa ridícula.
Pois é, eu tô com isso na cabeça, exatamente. E assim, o KJ Hamler não é um cara lento, muito pelo contrário, um cara muito rápido, até pro nível da NFL. Só que eu acho que ele vai ter um pouco de problema, e aí eu entendo o que você falou dessa adaptação, eu acho que em peso mesmo, em força, em realmente sair do shed, ou eventualmente taclear open field mesmo, um running back que geralmente, como você falou, a velocidade do jogo é outra, e eu acho que essa adaptação foi perfeita no que você falou, que seria ideal para ele se preocupar menos, né, com essas sinergias aí do jogo da NFL, e aos poucos se adaptando e entrando no ritmo para ganhar esse tempo da velocidade, etc. Mas eu acho que ele tem essa capacidade de cobrir. Eu falei isso tudo, dei essa volta, mesmo na NFL. Assim, acho que é um jogador bem interessante, né, para entrar e conseguir render bem. Outro ponto legal que a gente tem que falar é um início, não dá pra dizer conturbado, mas é um início que a gente abre o olho, né, pro Hall Wasser, né, o nosso kicker aí. É, ele teve aí, todos mais ou menos os field goals que eu vou falar agora foram mais ou menos entre 40 e 47 jardas, né, 42, 47 jardas entre esse range, e ele errou aí dois desses três field goals. É óbvio que, ah, Marcelo, você tá cobrando isso do cara, você quer, mas a gente, se o cara, quando você tá chutando, né, geralmente em treino, etc., é normal que você vá melhor que isso. Acho que o Bruno pode falar até melhor, né, sendo técnico, tendo mais uma vivência, mas, ao meu ver, acho que ele poderia ser melhor. E um detalhe importante, antes dele passar a palavra para ele, é que ele estava de manga comprida. O que que é isso? Pô, ninguém não lembra, teve aquela polêmica lá. Ele disse que ia remover a tatuagem, a gente não sabe se não removeu ou se já removeu, e a gente não vai saber porque ele tava de manga comprida.
É isso aí, o manga comprida gate. Não sabemos agora se o cara tirou a tatuagem ou não tirou. Bem, por enquanto isso não é nosso problema, a gente tem que se preocupar se ele tá acertando os field goals. Ele teve uns pequenos erros aí, né, mas tá começando, o cara tá vindo de off-season, tá com a perna fria. Tá muito cedo pra julgar qualquer coisa ainda. Foi um kicker que teve um excelente desempenho no college, é um cara potente. Vamos ver como, nos próximos dias aí, como vai se desenvolver. Parou, que agora eu vou sequestrar esse bloco. Não, eu vou sequestrar esse bloco.
Nem deixou continuar.
Não, a apresentação desse último bloco hoje é minha. Não
tem problema. Chega lá, pelota, menino churrasqueiro.
É, vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente tem que dar os parabéns pro cara com a hashtag mais bosta da Twittersfera do Brasil. Porque representando o Do Your Job, e também o outro futebol, mas isso não é importante. O arroba marcelo.aragão01@34697xyz chegou a final do como é que é o nome do campeonato de média aí, Marcelo?
É o campeonato de média nas contas do Twitter BR.
Caralho, que nome fantástico, extremamente comercial. Vende essa porra pro Red Bull que fica mais fácil. Não posso falar o nome do Red Bull, o nome do energético, porque não tá patrocinando a gente, vou fazer que nem a Globo, também não vou falar o nome dela. Mas parabéns aí pro Marcelo que chegou na final. Vai enfrentar o Rafão do canal Zona FA, né? Vai ser Patriots e Vikings aí no Super Bowl. Marcelo tá com um timaço, tá com uma secundária aí de Stephon Gilmore e Jalen Ramsey contra o Vikings do Rafão. Marcelo veio fazendo. Perdeu apenas um jogo no campeonato na estreia pro Pittsburgh contra a porra da máquina. No All-Pro, mas desde então o Marcelo vem imbatível aí, né, as únicas derrotas dele vem sendo pra mim jogando online aí, quando a gente tá brincando um com o outro aqui, né, mas parabéns Marcelo, qual é a sua expectativa, como foi essa final de conferência e o que que tu espera do Super Bowl aí, cara, fala pra gente.
Cara, a final de conferência foi meio amassa, né, foi 24-0 pra mim. Eu não tive muita dificuldade.
Foi contra quem?
Enfrentei o Mário do novo
Mário Kogo?
Já tinha enfrentado ele outras vezes offline, então meio que eu sabia mais ou menos como ele jogava, principalmente no ataque, então foi tranquilo tirar a defesa dele. O grande jogo mesmo foi contra o Fernando na Divisional Round, onde o Fernando me deu muito trabalho, eu ganhei por uma posse, um jogo apertadíssimo, e ele teve a chance com a interceptação do Gilman na linha de uma jada no final do jogo também, né? Então assim, foi um jogo bom. E a minha expectativa com o Rafão, cara, eu joguei uma vez contra o Rafão antes do campeonato começar, ganhei dele, mas assim, ele melhorou muito, evoluiu o jogo dele. A expectativa, cara, é manter meu game plan, confiar na minha secundária, como você falou, que eu tenho Ramsey e Gilmore, cada um de um lado, e D-Mac voando. D-Mac não consegue, sabe o X-Factor do Madden, Bruno? Uhum. D-Mac não sabe o que é ficar desativado, não sabe. O cara joga ativado no foguinho o tempo todo, e é isso, irmão, é a máxima.
Todo
mundo sabe o que eu vou fazer. Mais importante é você saber parar o que eu vou fazer.
Já falei com o Rafão tá estudando o teu tape, tá vendo todos os teus jogos aí. Falou que vai buscar as melhores formações pra parar o teu power, o teu outside zone e os seus RPOs. Então, ó, se prepara aí também, assiste o jogo do cara, vê como ele tá jogando defesa, cara. Fica ligado.
Com certeza.
O cara é coach de futebol americano, o cara sabe estudar.
É, isso eu já tô me preparando.
O problema
é que esse jogo mental que começa, né? Porque se ele não apresentar o que ele tá fazendo, já era pra ele, amigo. Mas ele vai apresentar o que ele tá fazendo. Aí que tá.
Mas é isso aí. Fica aqui nossa torcida pro Marcelo e pro Patriots lá no campeonato com o melhor nome de todos os tempos. Eu vou chamar aqui de Campeonato Red Bull Twitter de Madden. É, porque eu acabei de decidir que o Red Bull tá patrocinando na minha cabeça. E aí eu posso falar o nome.
É mais comercial.
É, com certeza.
Não é mais comercial que a minha hashtag, né? Chupa.
Quando eu estiver lá no Zona FA, eu vou falar que eu tô torcendo pro Rafão, mas eu tô torcendo pro Marcelo. É mentira o que eu falar do lado de lá. Tá bom? E quando eu falar lá, eu também vou dizer que é mentira o que eu tô falando aqui. Vocês nunca vão saber pra quem eu tô torcendo de verdade. Mas,
a gente sabe que o coração do Patriots pesa. A gente sabe, não tem como ver o Michelito correndo pra cacete e a todo torcedor do Patriots, amigo. A gente sabe. Não adianta vir com a amizade lá do teu técnico Joel, não, rapaz. Não adianta.
Aqui a conexão é antiga.
Exato. Bom, porra, obrigado aí por essa lembrança. É, o jogo vai acontecer domingo, 8 horas, no canal do Zona FA, galera. Então, quem quiser, esse domingo aí, às 20 horas. A gente encerrou aqui o podcast um pouco mais curto, mas é o que a gente falou, né? Agora a gente vai focar realmente em notícias do training camp e dissecar um pouco. E apenas só tivemos 2 dias aí, até por isso que a gente preferiu tentar gravar na terça para ter um pouquinho mais de notícia e de expectativa do camp. Deixamos de gravar ontem até por isso, na segunda, para ter mais um pouco de amostragem aí dos jogadores. A gente já volta aí para o encerramento, galera. Voltamos aí para dar os recados finais. Lembrar vocês aí de seguir a gente no Instagram e no Twitter. Se você escuta a gente aí, é nosso fã, já conhece a gente há um tempo, não faz parte também do nosso grupo WhatsApp, você tá num erro, cara. Você tá num erro porque você tá perdendo todas as discussões super legais que acontecem lá. Manda um direct pra mim ou pro Bruno, né? No @coachbarangas ou @marcelo_.
Não. Manda no @doyourjobpod. Muito mais rápido. Eu demoro pra ver no Twitter. Falar. Demais.
E no @doyourjobpod, que é o ápice. No @doyourjobpod, não tem só eu, Bruno. A gente já falou aqui. Tem mais 3 pessoas auxiliando a gente que fazem parte do projeto que vão imediatamente te colocar no grupo do WhatsApp.
Se mandar pra mim, eu vou te adicionar, mas vai demorar, porque eu demoro muito pra ver minhas DMs, cara.
Eu dependo do momento, né? Eu não sou aquela pessoa que tá falando com a pessoa e fala, vou demorar a responder agora porque ela demorou a responder mais tempo. Eu não sou aquela pessoa. Porque tem gente que é assim, né?
O Marcelo é exatamente assim, cara. Eu sou assim.
Se eu tô com o celular e eu estou podendo responder, respondo de cara. Se eu estou com o celular e não estou podendo responder, ou não estou com o celular, aí eu demoro a responder. Não existe isso de ficar demorando. Só alguns casos, mas não vem um caso aqui. Bom, por fim, se o seu agregador aí, favorito podcast, possibilitar uma avaliação, manda um elogio, um feedback lá pra gente, que é super importante.
Deixa um comentáriozinho falando bem também, isso ajuda pra caramba a gente, galera.
Com certeza, até o que vocês acham e tal, sugestões. E pra galera também que faz parte do grupo, sempre aberto, a gente fala isso no WhatsApp, mas sempre aberto pra dar sugestões aí pra gente. A gente tá sempre fazendo isso pra vocês. Bruno, despeça-se.
Galera, sempre um prazer estar aqui, futebol americano tá voltando e a gente volta junto para acompanhar todo esse training camp do Patriots com vocês. Semanalmente vamos estar aqui, então nossa relação está restaurada, 100%, completo vapor, né? Então toda semana cola aí no Do Your Job Podcast que a gente vai estar trazendo todas as informações do Patriots, avaliações sobre o training camp, sobre cada atleta e nossas análises sobre o que a gente espera do Patriots para essa temporada 2020, tá? Vou dar um spoiler, é Super Bowl.
E daqui a alguns 20 e pouquinhos dias tem a nossa volta de apostas aqui, onde ano passado eu fui incrivelmente melhor que o Bruno, então não perco, que as nossas apostas sempre que a gente vai contando o placar de quem chega mais próximo para acertar aí o placar dos jogos do Peito.
É mentira, eu cheguei claramente na temporada
claramente,
passada.
Eu tenho anotado aqui, Bruno, eu tenho anotado aqui.
Eu contesto. Anotei.
Foi um massacre contra o Bruno, não teve chance, infelizmente.
O Marcelo copiou todos os meus placares no ano passado.
Não, senhor. Não, senhor. Você falava 34 a 31, eu vinha com, sei lá, 30 27.
Mentiroso. Isso quando eu não falava pra ele antes do programa e ele chegava e me roubava.
Isso nunca aconteceu.
Isso aconteceu várias vezes.
Isso nunca aconteceu. E a gente vai estar de volta aí com a nossa aposta, nosso bolãozinho que a gente sempre faz. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Um abraço e, como o Bruno falou, até semana que vem.
Até mais, galera.